Esta cimeira de Paul, o que é que ela poderá alterar em termos da situação no terreno, uma vez que foi decidido que haverá uma estrutura de comando conjunta chamada a coligação pelo Sahel?
Sim, esta cimeira, em primeiro lugar, é importante para Emmanuel Macron, porque ele começa por dar um murro na mesa, foi alguém bastante agressivo ao perguntar. Mas a França é bem-vinda, a França é necessária, querem que a França continue a proteger e fazer parte da teia de segurança do Sahel. Foi, de facto, uma confrontação pessoal com os presidentes sahelianos e foi um vincar de posição da França. E o que me parece que saiu daqui e que poderá fazer efeito no terreno, indiretamente para a pergunta, é que sai-se desta cimeira com a noção clara de que a França é indispensável na teia de arquitetura de segurança desta zona de África. Há, inclusivamente, umas declarações do presidente do Níger em que ele pede mais Barkhane. Se não fosse a Operação Serval, o Mali seria hoje, e talvez o Níger também, controlado por terroristas. Se os aliados saírem, quem beneficiará? Ele coloca esta pergunta, dando obviamente a resposta que são os terroristas. Portanto, a França é muito necessária nesta região, mas estes cinco presidentes sahelianos, no final, também fazem uma declaração conjunta onde focam um aspecto que é um sinal à França e é um sinal também aos Estados Unidos, porque não excluem, apesar da cimeira ter decorrido em França e sob a égide da presidência francesa, não negligenciaram aqui a importância da presença americana e da colaboração que os americanos têm tido nesta arquitetura de defesa e segurança. E, portanto, isto no momento em que Trump está a equacionar uma saída da África Ocidental, deste palco israeliano.
Uma redução da presença americana.
Uma redução de tropas. Exatamente, esta cimeira que vem reforçar a presença de tropas francesas com mais de 200 militares, com comando conjunto, com uma aproximação também a países limítrofes, a países na região, que poderão contribuir e também beneficiar desta arquitetura de segurança. Portanto, eu creio que se havia dúvidas sobre uma coisa é ser-se bem-vindo, outra coisa é ser-se necessário. E, de facto, a França é um pilar na segurança saheliana e na segurança europeia.
Rui, mas essa é a tua leitura também?
Digamos, a minha leitura aproxima-se, mas sou muito mais crítico. Eu acho que não acredito que a cimeira de Pau teve esses resultados, porque são apresentadas medidas novas com medidas antigas. Não existem grandes novidades no final da cimeira de Pau, para além de que Emmanuel Macron anuncia um reforço com 220 militares, ou seja, 5% do que é o efetivo da Força Barkhane. Aqui temos que ver, foi uma manobra de comunicação de Emmanuel Macron, mas uma manobra de comunicação interna, ou seja, franco-francesa. Porquê? Porque não estava prevista, nem estava agendada a cimeira de Pau. A cimeira de Pau foi uma convocatória de Emmanuel Macron para os 5 chefes de Estado que compõem o G5 Sahel, após a morte dos 13 soldados militares franceses no Mali, num acidente, portanto não em combate, num acidente entre dois helicópteros. Por essa mesma razão, a cimeira de Pau acontece em Pau. Porquê? Porque em Pau está o 5º Regimento, e do 5º Regimento estavam sete soldados que morreram precisamente nesse acidente. Aqui a gente tem o efeito do que eu designarei a emoção quilométrica, ou seja, esses 13 soldados foram importantes para a tomada de posição de Emmanuel Macron, esses 13 soldados mortos, portanto, no acidente no Mali, quando o Niger tem sido o país que mais vítimas tem sofrido, mais perdas humanas militares tem tido. Eu recordo que pouco depois dos 13 militares franceses morrerem, houve 71 militares do Niger, também em dezembro, que morreram em ataques atribuídos ao Estado Islâmico do Grande Saara, e a 9 de janeiro, portanto mais recente, foram 89 militares. Aqui temos o efeito da emoção quilométrica, que é quando os 13 soldados franceses, obviamente, obriga a estas medidas. A isto junta-se o quê? estão a morrer militares franceses, isto na ótica de Macron, e existe um grande sentimento anti-francês, particularmente no Mali e no Burkina Faso. Sentimento francês esse não tem sido criticado, digamos assim, pelas autoridades. Os quatro pilares anunciados no final da Cimeira de Bo, anunciados até mesmo pelo presidente do Burkina Faso, que é, neste momento, assume a presidência do G5 Sahel, o presidente Caboré, quando analisamos esses cinco pilares, o que é que vemos? O primeiro pilar é uma concentração das forças do G5 Sahel, como das forças Berkane, na tripla fronteira Mali, Burkina Faso e Niger, que se tornou no epicentro do conflito do Sahel. E isto já é um resultado também da dispersão das forças jihadistas e das forças armadas estas insurrecionais. Não podemos ver que todos os grupos a operar no Sahel são jihadistas, mas existem muitos grupos insurrecionais que não são jihadistas, como existem grupos de traficantes também, portanto, mais de um tipo mafioso, não é? Depois, o segundo pilar é reforçar as forças nacionais e a partilha de informações. Várias vezes este ponto, este segundo pilar, foi referido e insistido, o que nunca aconteceu de facto.
Uma das questões que os países levantam é que as forças armadas nacionais destes países que constituem o G5 não são forças bem treinadas militarmente. Sim, vão ser treinadas, mas qual é o papel, por exemplo, da MINUSMA?
Existem as forças. Uma das missões da União Europeia, através da OTAN, é exatamente a formação. Está concentrada na formação, mas aqui a gente entra num ponto que quase foi tabu e todos ficaram pouco à vontade para responder durante a conferência de imprensa, que foi logo a seguir às declarações finais da Cimeira, em que os seis presentes, incluindo Emmanuel Macron, foram interrogados sobre qual tem sido o destino dos fundos já disponibilizados para o desenvolvimento Sahel e para a formação das tropas e equipamento. Todas as respostas foram muito dúbias. Uhum. Tentaram fugir e esquivar-se precisamente à questão de como é que tem sido a aplicação destes fundos. O resultado é que a gente vê, depois de 7 anos que começou a intervenção francesa, a situação piorou. Piorou em todo o território saheliano destes 5 países que compõem o G5 Sahel. As forças jihadistas estão reforçadas, mais operacionais e mais móveis em todo o terreno. Mas é verdade que as forças de cada um dos países do G5 Sahel não têm capacidade de forma alguma para fazerem face a esta vaga, a esta ofensiva dos grupos armados terroristas. A única força capaz é verdadeiramente a Barkhane.
Se até agora não tem sido capaz, enviar mais 220 soldados franceses vai alterar alguma coisa no terreno? Quando, por exemplo, as causas destas situações são causas muito, muito económicas, as questões da terra, as questões da água, até o próprio relacionamento entre os vários grupos étnicos, o que é que isto vai resolver?
Aí estás a apontar, de facto, para o quarto pilar, que é do desenvolvimento. E há um terceiro pilar que também me parece interessante, que tem a ver com o regresso e a reintegração de quadros que foram sendo saneados ao longo destes 4 anos e um regresso da administração central aos locais de onde saíram. Portanto, haver uma presença do Estado efetiva no território. E depois o quarto pilar, o desenvolvimento. E aqui, de facto, é que está o cerne da questão, conjugado depois com as diferenças étnicas e religiosas, e por isso é que o Sahel também se torna exclusivo. Agora, também estou de acordo com o Rui quando diz que 200 não irão resolver o problema. Agora, uma vez mais, o epicentro da ação será nas fronteiras, precisamente pela porosidade das mesmas. Agora, gostaria de salientar que me parece o parte mais otimista desta cimeira, me parece que saiu daqui com boas vontades. Está bem que é preciso mais do que boas vontades, mas ficou aqui uma clareza da necessidade da presença francesa e talvez isso vá esclarecer um bocadinho mais as populações e também fazer ganhar corações e mentes dos locais. Agora, 200 militares só por si não vão resolver o problema. Há todas estas camadas que estão underlined, como disseste, precisam de ser atacadas diretamente. O caso da pobreza extrema, obviamente. O desemprego dos jovens, é preciso, são estes jovens que depois são recrutados para, têm que ocupar o tempo e enviesados para outros caminhos. E, portanto, este é que é o grande desafio. Não se vão fazer, não se vai resolver com 200 homens.
Há outro ponto muito importante, Raul, que tem indiretamente a ver com os 220 militares que disse que vai enviar. Temos que ver que são 220 militares operacionais de elite, portanto, com uma missão muito específica. E outro aspecto que chamou a atenção a várias pessoas foi que foi designado apenas uma organização como um inimigo a abater, digamos assim, que é o Estado Islâmico do Grande Sahara, que digo eu, que tem reivindicado muitos dos ataques, principalmente no Niger e alguns também no Mali. O facto de designarem uma só organização terrorista, quando existem outras, como a Ansarul Islam no Burkina, o próprio Senim de Yad Gali, que será a maior estrutura, isto também pode estar a sugerir que podem pretender abrir uma via de comunicação para a negociação com os outros movimentos. Não podemos excluir porquê? Porque a via militar, após 7 anos de atividade militar intensa, agora até mesmo com o empenhamento dos drones armados franceses, mas 7 anos de atividade militar intensa que não notou grandes resultados, a não ser logo no início ter travado a ofensiva jihadista que pretendia ocupar, conquistar, tomar a capital maliana, Bamako. De resto, a gente pode considerar um fiasco no sentido em que explodiu, de certa forma, a violência em toda a zona saheliana. O que se vê é que a via militar falhou, portanto, há alternativa política que deve ser privilegiada. Por esse mesmo motivo, nos 4 pilares, 2 são marcadamente militares, seja no ponto de vista operacional, intercâmbio das informações, e os outros 2 é a autoridade do Estado e o plano de emergência do desenvolvimento que tu referiste e referiste muito bem. Existe também a questão da aliança Sahel, como é referida pelo Emmanuel Macron, que é uma tentativa de implicar vários países, principalmente países europeus, mas estes 2 aspectos são importantes, porque a soberania e a autoridade do Estado nas zonas interiores é completamente ausente, que permite exatamente a proliferação de grupos armados terroristas e grupos armados não terroristas. Estou a falar das milícias de autodefesa, estou a falar destes grupos, por vezes marcadamente étnicos e não religiosos, de autodefesa de uma comunidade que tornam por si mesmo um dos fatores de instabilidade na região, no seu coletivo.
Se for feito um apelo, por assim dizer, para que os aliados europeus da França de alguma forma respondam mais às necessidades de combate ao jihadismo na região do Sahel, se foi feito um apelo aos Estados Unidos para continuar empenhado, apesar dos Estados Unidos a terem anunciado, o Pentágono ter anunciado a redução da sua presença militar naquela região, em que é que isto poderá alterar a situação no terreno daqui para a frente, esta cimeira?
É uma boa pergunta. Eu acho que os Estados Unidos não se vão retirar. Agora, que esta cimeira reforça a presença francesa a todos os níveis, eu creio que é indiscutível.
Foi esse o objetivo, precisamente.
E, portanto, perante este reforço, eu creio que no jogo de tabuleiro os americanos têm aqui mais uma razão para não reparem e para até tentarem contrabalançar esta influência francesa, não esquecendo também de uma velha narrativa do Africom, que ainda não tem local para ser instalado em África ou não, e em que zona de África, e portanto há aqui também um concurso internacional público, uma asta pública regional em África, em que cada uma das regiões tenta apresentar as melhores condições para receber esse investimento americano e essa presença americana. Portanto, o Sahel também está a ajudar com isto a ver quem dá mais, não é? Agora, há um reforço da presença francesa e isso deve motivar os americanos a reforçar também a sua posição como forma de equilíbrio e não a reduzir como a narrativa de Trump tem dito até.
Eu concordo em parte, digamos, com o Raul. Eu interpreto o anúncio da redução da presença americana em África, na África Ocidental, de forma diferente, porque existe a comunicação pública e existe a comunicação de facto. Eu interpreto como uma redução dos efetivos humanos em África, mas um reforço de capacitação técnica da presença americana em África. Portanto, são 2 coisas diferentes. O Trump, que não quer é ter homens no solo, que é sempre essa a questão, é sempre o tabu. No entanto, a presença norte-americana em África, no Sahel e até mesmo no Maghreb, quando eu digo no Maghreb, certamente estou a falar de Marrocos, da Argélia, da Tunísia, da Líbia, Egito, a presença técnica através dos sistemas de informação, via satélite, através de drones, é uma presença muito ativa e eficaz até. Portanto, quando é anunciada uma redução, é uma redução dos efetivos humanos, não é uma redução da capacidade técnica que os Estados Unidos têm em África, tenta aumentar, não é? Porque temos que também ter em conta a nova configuração da guerra. Cada vez a guerra é mais feita por meios técnicos do que por meios humanos. No entanto, os meios humanos são fundamentais para o terreno. É nos meios humanos que a França tem falhado a guerra no Sahel, seja no ponto de vista da comunicação das tropas francesas com as populações locais, que tem sido catastrófica essa comunicação, que resulta no sentimento anti-francês, e por outro lado, não conseguir fazer face, ou não pretender mesmo entrar em rota de colisão com figuras políticas, figuras mesmo do meio artístico e organizações locais, para travar este sentimento anti-francês. Daí, Macron chama os cinco chefes de Estado, convoca os cinco chefes de Estado, para que eles próprios digam, não, nós queremos a França. Daí que é mais uma manobra de comunicação do que efetivar um novo quadro e um novo sistema da presença francesa no Sahel. Assim, meu ponto de vista, não vai mudar grande coisa.
É, de facto, um dos sinais que o mundo mudou é que o que o Rui acabou de dizer é simplesmente o seguinte, um ex-colonizador estar a ser legitimado pelos ex-colonizados.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada.